Tenho certeza que este assunto lhe interessa. Interessa muitas pessoas. A gente vai falar sobre pressão arterial, né? E as diretrizes para considerar uma pressão normal, de atenção, ou seja, intermediário, ou quando você realmente já está hipertenso. E os riscos disso, né? Então a gente começa abordando uma nova diretriz europeia, estabelecendo uma zona intermediária entre justamente o nível considerado normal e hipertensão, sugerindo mudanças também no tratamento com medicamentos. A gente quer entender como essa diretriz europeia se relaciona, por exemplo, com a diretriz aqui da Sociedade Brasileira de Cardiologia, como é que os especialistas tratam desta questão. E o nosso especialista convidado, professor doutor Luiz Aparecido Bortolotto, ele é do Departamento de Cardiologia da Faculdade de Medicina da USP, também diretor da Unidade de Hipertensão Arterial do INCOR, o Instituto do Coração do Hospital das Clínicas. Para falar de pressão arterial, né? Que é um assunto importantíssimo, está relacionado, né, a muitas doenças. E o famoso 12 por 8 está sendo condenado pela Sociedade Europeia de Cardiologia. Condenado no seguinte sentido: já diz que é uma questão intermediária, uma zona intermediária de risco, né? Quer dizer, eu gostaria de entender um pouquinho melhor essa diretriz europeia e como isso se relaciona com o que vocês aqui, cardiologistas brasileiros, já fazem.
Essa diretriz surge no sentido de mostrar que a hipertensão, como você muito bem colocou no início, né, não é uma coisa estanque, não é um divisor de águas. Acima disso é um valor preocupante, e abaixo disso, tudo bem, esquece. É uma coisa contínua. A ideia e o conceito, isso também é posto na nossa diretriz, que diretriz da Sociedade de Cardiologia, de Hipertensão e de Nefrologia, que foi publicada em 2021. A diferença, primeira diferença, é que nós chamamos, assim como a diretriz europeia do ano passado, isso é uma coisa importante de se destacar, porque houve uma cisão na própria Sociedade Europeia.
Olha só. Uhum.
Porque eles chamavam isso de limítrofe, ou como você falou, de intermediária. E nós aqui chamamos de pré-hipertensão, que, no meu ver, e de grandes especialistas da área, é um nome mais adequado, porque você falar para as pessoas que essa faixa intermediária é pressão elevada faz muita confusão com o próprio diagnóstico de hipertensão, porque aqui entendi. A gente sempre falou que hipertensão é pressão alta ou pressão elevada. Uhum. Como é que eu vou chamar uma situação intermediária de pressão elevada? Então, a questão é a nomenclatura. Uhum. A gente sabe, há 20 anos, numa pesquisa que saiu, que acima de 115 de sistólica, que é a máxima, que é o 11,5, vamos chamar assim, ou 75 da diastólica, que é o 7,5, já começa a haver um aumento do risco. E aí precisa ficar atento, né? Mudanças de vida, estilo de vida saudável, dieta adequada, com pouco sal, peso, controlar o estresse, atividade física, que serve para isso, para evitar de ser hipertenso lá na frente.
Uhum.
O que deixou a gente bem, vamos dizer assim, um pouco perplexo, foi o valor de pressão da mínima, da diastólica, ser 70 para fazer essa divisão. Isso tornou um pouco discutível esse valor, né?
Agora, vocês costumam dizer que é um problema silencioso. Até que um belo dia, né, acontece um evento ali que você diz: estou flutuando, ou estou com uma pressão na cabeça, ou eu estou com tontura, tem alguma coisa acontecendo comigo, vai lá e descobre que é a elevação da pressão arterial. Quando ela já começa a dar esse tipo de sintoma, é a minha pergunta. O problema já está avançando, é isso?
Veja, Rosane, os sintomas da hipertensão são muito, que a gente fala, muito inespecíficos, né? 90% das pessoas não sentem nada, mesmo com valores maior ou igual a 14 por 9, que é o que faz o diagnóstico de hipertensão, e a própria diretriz europeia coloca isso. Então, por isso que é importante fazer a aferição de pressão para se prevenir. Esses sintomas de tontura, mal-estar, etc., podem acontecer com elevação da pressão, mas pode acontecer por outros problemas.
Uhum.
Quando é avançada, aí a pessoa vai ter falta de ar, que é um comprometimento do coração, vai ter um prejuízo da visão, que fica embaçada, aí sim já é de uma pressão, de uma hipertensão, vamos dizer assim, muito mais avançada. Então, uhum, o importante é aferir a pressão regularmente.
Muito bem. A partir de que idade, quais são os fatores, então, que se deve levar em consideração para essa medição mais frequente? Por que que eu pergunto isso? Porque já ouvi especialistas vocês falarem, né? Quando você fica muito tempo com essa pressão elevada, isso vai trazendo outros problemas, né?
Sim. Tempo a que se submete essa pressão elevada é que vai ocasionar as consequências.
Ah, muito bem. E a partir de que momento, a partir de que evento, eu devo acompanhar mais de perto a minha pressão arterial?
Bom, a pressão, a partir dos 18 anos de idade, pelo menos uma vez por ano, você tem que aferir a pressão com um profissional de saúde. Hoje a gente estimula, quando a pessoa tem disponibilidade de aparelhos validados, calibrados, enfim, aparelhos que a gente recomenda, de fazer a sua aferição em casa, pelo menos para uma monitorização. Mas para o diagnóstico é profissional de saúde, uma vez por ano, pelo menos. E assim, mesmo sendo assintomático, a gente precisa fazer essa aferição de pressão. Agora, quem tem antecedente familiar, quem tem um excesso de peso, quem não pratica atividade física, já tem um colesterol mais alto, enfim, fatores de risco associado, diabetes, aí tem que fazer aferições muito mais frequentes, ou mesmo com profissional de saúde, para acompanhamento. Uhum. Não é para esperar um evento acontecer. Por isso que a gente recomenda, qualquer consulta médica, a pessoa fazer a medida da pressão. Dermatologista, ginecologista, ortopedista, por mais que não seja especialidade, tem lá um cantinho para medir a pressão.
Olha só, interessante isso, hein? Muito bem. Aí uma outra dúvida. Os medicamentos podem controlar? Outra coisa que eu ouço dizer, porque eu quero saber o que é verdade, o que é, né, conversa de internet. Sim, muita gente fala muita coisa errado, né? Então, o medicamento pode tratar ou vai ter que ter associado a isso outras medidas? Porque, por exemplo, a pessoa diz, não, mas eu estou com pressão alta porque eu estou com estresse. Meu ano foi muito difícil, muito estressante, isso tudo tem a ver com o meu estresse, então remedinho vai resolver, e aí deixa de lado a prática de exercício ou a dieta mais saudável, quer dizer, funciona assim?
Não, para todo mundo, né? E principalmente para esse grupo intermediário, independente do valor de corte, então esse valor intermediário entre, vamos colocar entre 120 por 80, que é o,
sim,
que a gente
12 por
hoje,
8.
O 12 por 8, porque é maior que 12, né? Porque o pessoal colocou isso, ó, 12 não é mais normal. A própria diretriz europeia fala maior que 12, então 12 ainda é normal.
Tá.
Então, isso é importante. E a gente recomenda a adoção de hábitos saudáveis para todos, ponto. Inclusive para os hipertensos, tem que reforçar isso. Comer com menos quantidade de sódio, sal, fazer atividade física regular 3 vezes por semana, 50 minutos, sempre com orientação, controlar o peso, controlar o estresse e tomar medicação. Quem é hipertenso maior igual a 14/9, vai 90% ou mais vai ter que tomar medicação, e a medicação controla bem e evita as complicações, e é o resto da vida.
E aí acontece um evento, né? Você vê que está lá com uma pressão arterial acima de 14/9, como o senhor disse, já é hipertensão.
Maior ou igual.
Maior ou igual, perdoe-me.
Não, é só para reforçar.
Claro. E aí, então, você já está ali, né, precisando de atenção. E muitas pessoas têm de ser submetidas àquele testezinho, né? Quantas pessoas já não fizeram isso, né? Colocar o aparelhinho 24 horas, é um mapa, né?
O mapa, isso, né?
Mapa arterial, então você tem acompanhamento, aí vem o diagnóstico. E aí, se o problema está lá constatado, é um cardiologista que vai acompanhá-lo, não é? Muitas vezes com essas indicações de exercício, de dieta e medicação também?
Também. A 90% vai exigir medicação. E que o médico, e aí é um ponto importante chamar a atenção, Roxana, não precisa ser só o cardiologista. A grande maioria dos tratamentos de hipertensão, principalmente na nosso sistema único de saúde, o SUS, a grande maioria é para tratar em UBS, é para tratar com um clínico. o fato de encaminhar os cardiologistas, nefrologistas e outras especialidades que acompanham mais de perto, é em casos em que a pressão fica mais difícil de controlar ou não tem complicações. Uhum. Então, a grande maioria pode ser tratada com o clínico nas unidades básicas de saúde.
Perfeito, na maioria dos casos. Mas quando encaminha...
Na maioria dos casos.
Quando encaminha para um cardiologista ou para um nefrologista, quer dizer que essa pressão ela já trouxe prejuízos para outro, para alguns órgãos, é isso? Ou para algum funcionamento?
Sim, e principalmente na rede pública a gente está falando.
Sim,
né?
Sim.
Porque na saúde privada a pessoa escolhe o especialista que vai fazer o acompanhamento.
Claro.
Mas na saúde, no sistema de saúde... O posto vai encaminhar, as unidades de saúde vão encaminhar para o especialista quando começa a ter uma repercussão no coração, uma maior dificuldade de controle, quando o rim já começa a trazer prejuízo. Então, aí sim, é encaminhado para o especialista.
Ou seja, são muitas as consequências de um período longo de uma pressão alta, não é? Uma pressão arterial elevada, acima então do considerado normal. Isso pode trazer sérias consequências, né? Isso que a gente quer dar o alerta, né? Não é, eu estou só estressada hoje, amanhã vai ficar tudo bem. Não necessariamente. E aí eu quero que o senhor diga, olha, pode dar desde um problema, né, no coração até funcionamento dos rins, como um... infarto ou AVC.
Isso, é. Se não tratada, né, isso prolongadamente sem tratamento, sempre mantendo-se elevada, vai ocasionar uma insuficiência cardíaca, né, uma falência do coração, uma falência dos rins, é junto com diabetes uma das principais causas de necessidade de diálise. Isso precisa ser falado.
Sim.
Porque se a gente tratar a hipertensão, diabetes, 80% de quem está esperando um rim para transplantar, que está em diálise, não precisaria estar lá. Isso é uma coisa importante. AVC, né, que nos picos de pressão, e até problemas visuais, de até chegar a um prejuízo da visão muito importante. Então, tem que controlar, tem que aferir a pressão sempre para agir mais precocemente possível.
Acho que está dado o recado, né, pessoal? Pressão arterial fora dos limites normais não é qualquer evento, pode estar relacionado já a um problema instalado no seu organismo que precisa de controle. Bom, eu só estou preocupado com isso. Quantas pessoas estão fora do 12 por 8, hein, para a gente concluir? Muita gente pode estar nessa situação aí que a gente está falando.
Esse é um ponto importante, né? Vamos considerar assim, maior ou igual a 14 por 9, que a hipertensão é 30% da população adulta.
Nossa!
Entre 120 por 80 e 140 por 90, que é esse valor, vamos chamar assim, de pré-hipertensão, eu prefiro do que pressão elevada, porque pressão elevada vai confundir muito. A gente não tem uma ideia grande, mas é um número muito maior de pessoas que não precisam necessariamente de tomar remédio nessa faixa intermediária. Alguns casos com fator de risco aumentado, podemos pensar em usar medicação, principalmente entre 130 por 80 e 140 por 90, que a nossa diretriz de 2020 coloca como pré-hipertensão.
Muito bem.
Esse grupo talvez precise de medicação, se tiver fator de risco associado.
Eu quero agradecer muitíssimo todos os esclarecimentos prestados pelo professor Dr. Luiz Aparecido Bortolotto, do Departamento de Cardiologia da Faculdade de Medicina da USP e diretor da Unidade de Hipertensão Arterial do INCOR. Muito obrigada mais uma vez.
Muito obrigado, Rosane, pela oportunidade de divulgar a mensagem. Obrigado mesmo.